irmãos, eu peço que vocês abram a palavra do Senhor lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. A gente já falou um pouco dessa sessão, do versículo 8 até o 16, a 17, isso, 17 na última pregação. Hoje a gente vai focar em uma parte bem menor do que esse trecho tratado na última pregação. E para contextualizar isso, vamos ler os versículos 15 e 16. A palavra de Deus diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que privilégio nós temos de ter a Tua palavra aberta e exposta nesse domingo. Nós Te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial que tivemos de ceia, em que nós celebramos de maneira física, visível, com o pão e com o fruto da videira, essa esperança que nós temos em Cristo Jesus. Abençoa-nos agora, Pai, nessa pregação da palavra, para que Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro muito bem de um episódio na época que eu estava na universidade. O professor nos deu alguns temas para a gente explicar durante a aula seguinte. E como eu não gostava muito da matéria, eu apenas dei uma lida rápida, breve, no conteúdo em casa, e outra breve lida logo antes da apresentação naquele dia. Eu não estudei a fundo, não fiz anotações, nada disso, mas eu estava confiante de que eu ia tirar de letra aquela apresentação. Chegou o dia, outras pessoas se apresentaram na minha frente e logo eu fui chamado pelo professor apenas para fazer papel de ridículo lá na frente. Eu simplesmente não sabia o que eu estava fazendo lá, dei um branco geral, não sabia nem por onde começar a minha explicação. E a verdade que eu aprendi a duras penas é que eu não tinha entendido a matéria funda, eu não tinha estruturado a minha apresentação, eu não estava preparado para falar daquilo. E da mesma maneira, muitos de nós não estão preparados para articular a nossa fé cristã, seja expondo o Evangelho ou respondendo a perguntas. Muitas vezes a gente não tem uma estrutura bem formada na nossa mente. E provavelmente já aconteceu com você o que já aconteceu comigo. Você tem a oportunidade clara de falar a respeito da sua fé, mas você não sabe o que falar, por onde começar. Não é que você não ama Deus, não é que você tem uma fé fraca, mas você não está preparado muitas vezes. Mas o texto de 1 Pedro 3, 15 e 16 nos diz para estarmos preparados para dar a razão da esperança que há em nós. Ou seja, a gente precisa estar preparado para falar da nossa fé cristã. Na última pregação, a gente viu que esse é um texto fundamental na tarefa apologética, na tarefa de defender a fé cristã, de dar uma resposta àqueles que nos perguntam a respeito daquilo que nós cremos. E a gente viu também, naquela pregação, que a tarefa da apologética é para todos os cristãos, é um mandamento para todos os cristãos. Todos nós vivemos nesse mundo caído, nesse mundo que é governado pelo príncipe do mundo. As pessoas agem de acordo com a sua carne e de acordo com os ditames dessa sociedade contra Deus, mas nós agimos sob o comando de outro rei, e muitas vezes nós seremos questionados por isso, porque somos diferentes e devemos responder a todos que nos perguntam a respeito da nossa esperança, do porquê de nós agirmos de determinada maneira. Devemos responder com mansidão e temor ao Senhor. Mas a questão é, nós estamos preparados para falar dessa esperança? E o foco da pregação de hoje é na parte do texto em que Pedro fala da nossa esperança. Que esperança é essa? Todos nós conhecemos bem a esperança na qual fomos salvos, que está em Jesus Cristo. Nós acabamos de celebrar que nasceu, o Gércio acabou de expor novamente o Evangelho para a gente. Mas mesmo assim a gente tem dificuldade de articular a mensagem. Mas tem uma estrutura na Bíblia, um fio narrativo da cosmovisão cristã, que nos ajudará a falar sobre a nossa fé e a contextualizar qualquer pergunta a respeito dela. Não significa que se você conhecer simplesmente essa estrutura, você vai ficar expert em todos os assuntos, mas saber a respeito dessa estrutura, dos quatro grandes temas da Bíblia, vai dar a você um arcabouço, uma estrutura tanto para fazer apologética, respondendo às perguntas, quanto para evangelizar. E se você perceber, o próprio Paulo usou basicamente essa estrutura desses grandes temas da Bíblia lá em Atos 17, no seu grande sermão apologético, diante dos gregos no Areópago. Na Bíblia nós vemos esses quatro grandes atos, quatro grandes temas nessa história da redenção. O primeiro deles é a criação, um mundo de paz e harmonia. O segundo tema é a queda, onde as coisas deram errado. O terceiro tema é a redenção, o plano de salvação de Deus aplicado. E o último ato é a restauração, que seria o final feliz dessa grande história. Muitos chamam esses quatro grandes atos de a grande história da redenção. E essa história, meus irmãos, tem como principal personagem o Filho de Deus, e a mensagem dessa grande história da redenção pode ser resumida em apenas uma palavra, que é o Evangelho, que significa boas novas, boas notícias, é uma mensagem de reconciliação e é a nossa própria esperança. Então, peço que você preste bastante atenção nessa estrutura narrativa de quatro atos, porque eu creio realmente que, entendendo isso, nós teremos uma boa estrutura para pregar o Evangelho e também para responder as perguntas daqueles que as pessoas nos lançam e para defender a nossa fé cristã. Então, essa grande história começa no ato 1, criação. A história foi pensada muito antes de o mundo existir, claro, Efésios 1 nos diz isso, mas nós podemos dizer que a história começa em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De que maneira Ele criou, nós também sabemos. Salmo 33 nos diz que Deus falou, tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre estiveram tão satisfeitas em si mesmos e demonstravam tanto amor um pelo outro que esse amor ele foi transbordado no ato da criação. Deus criou um mundo belo, um mundo de amor, um mundo em que tudo revela o seu poder, a sua glória, a sua criatividade. Se você olha para o céu à noite vendo as estrelas, se você olha para o lado vendo as montanhas, a chuva, penhascos, tudo. Repetidamente a gente vê essas coisas e repetidamente a palavra de Deus fala que todas as coisas foram criadas para a glória do Senhor. Deus então criou o homem. Gênesis 2, 7 diz que Deus fez Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente, ele é corpo e alma, corpo e espírito. E logo em seguida Deus cria Eva. E a Bíblia diz que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. No ser humano, Deus se revela de uma maneira diferente e única do que em todo o resto da criação, porque o homem, falando aqui de homem e mulher, representa Deus de maneira especial nesse mundo. Deus nos criou com senso moral, nos criou com responsabilidade, com vontade, com capacidade de tomar decisões, com senso estético para a gente apreciar e criar beleza. Ele fez todas essas coisas, nos deu tudo isso que a gente pode chamar de aspecto estrutural da imagem de Deus em nós. E Ele nos deu esses dons para que nós pudéssemos viver em harmonia com o próprio Deus, com as outras pessoas e com a criação. São basicamente os três relacionamentos que nós temos. Relacionamos com Deus, porque somos seres religiosos que adoramos a Deus. Nos relacionamos com as outras pessoas, porque somos seres sociais e devemos amar uns aos outros. E nos relacionamos com o mundo, somos seres culturais e devemos trabalhar, criar nesse mundo. Muitos falam desses três relacionamentos, dos três mandatos, mandato espiritual, social e cultural. Em tudo isso, o homem tinha que promover os interesses de Deus na criação, assim como o embaixador representa os interesses do seu país em outro país, em local distante. E a gente pode dizer que essa finalidade de louvar a Deus seria o aspecto funcional da imagem de Deus em nós. E no fim do primeiro ato, depois de fazer toda a criação, depois de criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus olhou e disse que tudo era muito bom. E a criação continua muito boa hoje. Você olha o mundo ao seu redor e vê a variedade de coisas criadas por Deus e vê como Ele gosta de gratificar as suas criaturas. Você pode aproveitar risadas em família, a sua comida, a sua bebida, uma boa história, uma boa música. Tudo isso vem das mãos de um Deus bondoso, tudo é presente dEle. E a única resposta que o homem pode dar a tudo isso é se voltando para Deus, em adoração a Ele e em gratidão por todas as coisas. Mas o que que Adão e Eva fizeram? Não fizeram isso. E aí a gente entra no ato 2 dessa grande história, que é a queda. A Bíblia fala muito pouco a respeito da criação nesse estado de pureza, porque logo entra o pecado. Adão e Eva desobedecem o que Deus havia dito e comem da única árvore que Ele havia dito para que não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus tinha dado apenas uma proibição simples. Eram vários sims e apenas um não. Uma gama de coisas para fazer e para desfrutar e apenas uma proibição. Adão, então, tinha obrigação moral de obedecer a Deus. Recompensa seria a vida e a punição pela desobediência, Deus tinha dito muito claramente, seria a morte. Adão estava apto a resistir, mas ele era livre para desobedecer. A escolha que ele tinha nas suas mãos era viver para Deus ou viver para ele mesmo. E todos vocês sabem que nessa história ele escolhe uma suposta autonomia que não existiria. Eles ouviram a serpente maligna, o próprio Satanás, e comeram do fruto proibido. Em vez de encontrar autonomia, eles se tornaram escravos, escravos do pecado. E esse foi basicamente o relato histórico daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. E quais foram as consequências do pecado de Adão? E eu falo de Adão aqui como representante da raça humana. Todos os que nascem depois dele já nascem condenados e corrompidos. Paulo fala em Romanos 5, 17 e 19, por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pelo fato de Adão representar a raça humana, o pecado dele é contado como meu, como seu, como de todos nós. E a Bíblia também diz que nós já nascemos pecadores, inimigos de Deus e condenados à morte. Nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não refletimos mais o Senhor de maneira apropriada. A estrutura que Deus nos deu, os dons, ainda permanecem. Mas qual que é a finalidade deles agora nas nossas vidas, muitas vezes? É usar os nossos dons e habilidades, não para adorar a Deus, mas para gratificar os nossos desejos pecaminosos e egoístas. E é por isso que pecado é uma coisa tão horrível. Eu já contei uma vez essa história, mas é muito boa, de um filósofo cristão chamado Cornelius Van Til. Certa vez ele estava viajando num trem na Holanda e ele observou um pai com uma filhinha sentada no seu colo e ele percebeu que o pai pediu para a filha fazer alguma coisa, mas a filhinha se voltou para ele e deu um tapa no rosto do pai. E aí o Van Til, pegando aquele fato, ele aplica dizendo que o comportamento daquela menina ilustra muito bem o comportamento de todos os pecadores rebeldes que vivem no mundo de Deus e que são sustentados por Ele continuamente. Todos os seres humanos estão sentados, por assim dizer, no colo de um pai querido, e é só por isso que eles têm a capacidade de lhe dar esse tapa de ingratidão. Homens e mulheres falam de independência, de autonomia, mas eles só fazem essas más escolhas porque Deus ainda os sustenta, lhes dá respiração, inteligência, fala, mas eles usam tudo isso não para a glória de Deus, mas para serem ingratos. E cada vez que o homem se afasta de Deus, em vez de adorá-lo, ele vai adorando ídolos. Adoramos a nós mesmos, governantes, dinheiro, estudo, trabalho, família. O coração de cada um de nós está cheio de corrupção. Do nosso coração vem a maldade contra Deus, maldade contra o próximo e a maldade também contra o restante da criação de Deus. Uma vez perguntaram para o cineasta Woody Allen sobre um escândalo sexual em que ele estava envolvido, e a resposta dele é a resposta que muitos dão quando estão em pecado. O coração quer o que quer. A filosofia de hoje é justamente essa, hedonista. Se o teu coração diz para fazer aquilo, faça. Se te faz feliz, é coisa certa se fazer. Mas qual é o problema com essa filosofia? O que há no coração do homem? A Bíblia diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Nosso coração é mau, nossos desejos, vontade, nossa inclinação, com a imagem de Deus deformada em nós, cada parte do nosso ser foi deformada. E esse pecado, também nós sabemos, ele teve efeito no restante da criação. A criação, ela continua boa, ela ainda tem vestígios da glória de Deus, mas ela geme debaixo do peso do pecado, da futilidade, porque ela foi amaldiçoada pelo próprio Deus em consequência do pecado do homem. E aí o pecado gerou uma série de problemas, como doenças, depressão, AIDS, câncer, essa pandemia que a gente está vivendo, e gerou a pior de todas as consequências, que foi a morte. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. Todo mundo já nasce morto espiritualmente, e a Bíblia diz que, a não ser que Deus nos dê nova vida, todos continuarão mortos em seus delitos e pecados. E, além dessa morte espiritual, claro, há a morte física também. Tendo pecado em Adão, também morreremos em Adão. 1 Coríntios 15, 21, 22, diz que a morte veio por um homem, em Adão todos morrem, porque Deus é juiz contra o nosso pecado. E Deus podia ter acabado com a raça humana no exato momento em que Adão e Eva pecaram contra ele. Se Deus não matou logo de cara os nossos primeiros pais, é porque ele tinha um plano, foi somente pela graça dele que ele fez com que Adão e Eva continuassem desfrutando de toda a criação. Deus continuou sendo gracioso com eles, dando vida, mandando chuvas, mandando alimentos para todos aqueles que viriam depois. E, como eu disse, isso só foi possível porque Deus já tinha um plano preparado de antemão, antes da fundação do mundo. Isso nos leva à terceira parte da história: criação, queda, redenção. Até Gênesis 3, a gente vai ter o relato da criação e da queda, e, a partir da metade do capítulo do capítulo 3, a narrativa central da Bíblia vai ser sobre esse plano de redenção arquitetado por Deus. E esse plano arquitetado por Deus foi celebrado por nós aqui hoje. O Filho de Deus encarnado viria salvar o seu povo e redimir a criação. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que maneira que ele salva todo aquele que nele crê? O que ele fez para nos reconciliar com Deus depois de toda essa bagunça que nós fizemos? Já que o homem é pecador, Deus falou que o salário do pecado seria a morte, Deus não pode ser injusto, ele precisa fazer aquilo que ele disse. Mas ele mesmo nos manda um Salvador. E nós precisávamos que esse Salvador fosse homem, porque ele deveria pagar pelos pecados do homem, da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, nós precisávamos de um Salvador que seria diferente de nós, sem pecado e que pudesse suportar a ira de Deus. Por isso, o Filho de Deus encarnou, assumiu a forma de homem e ele foi obediente até a morte, vivendo de maneira pura, sem qualquer tipo de pecado. Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz sendo maldito em nosso favor, como o Gerson bem ressaltou, sem qualquer pecado, não merecia, mas fez no nosso lugar, morrendo como um criminoso maldito. E ele fez isso por causa de pecadores como nós. Mas uma coisa que muitas vezes é esquecida, a gente lendo a Bíblia esquece disso, é que Jesus também obedeceu perfeitamente a lei em nosso favor, fazendo aquilo que Adão foi incapaz de fazer. Por que Jesus não veio ao mundo com 30 anos já e morreu na cruz? Por que ele teve que nascer de uma virgem e viver mais de 30 anos antes de morrer na cruz? Porque ele foi enviado para cumprir toda a justiça no nosso lugar. Ele viveu uma vida plenamente reta, sem qualquer tipo de pecado, fazendo aquilo que Adão falhou em fazer. E Jesus, sendo o segundo Adão, o Adão perfeito, obedeceu a Deus o Pai de maneira perfeita. Se Jesus simplesmente tivesse morrido pelos nossos pecados, nós estaríamos sem culpa, mas não seríamos justos e retos perante Deus, porque não temos condições de obedecer a Deus de maneira perfeita. Mas Jesus obedece. Ele cumpre fielmente a lei no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo aquele que crê em Jesus Cristo. E por causa da obediência, nós temos as bênçãos prometidas decorrentes da obediência em Jesus Cristo. Não só ele paga a quantia exorbitante de dívida que nós nunca teríamos como pagar, bilhões e bilhões, mas ele também deposita em nossa conta bilhões e bilhões da sua justiça perfeita. Aquele que não conheceu o pecado por nós, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, 2 Coríntios 5:21. Foi isso que Jesus fez, viveu e morreu pelos pecados de todos aqueles que nele creem. E no terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos com seu corpo glorificado, porque a morte não pôde detê-lo. E ele derrotou a morte. E com a sua ressurreição e ascensão, nós tivemos a prova cabal de que Deus o Pai aceitou o sacrifício perfeito do seu Filho, amado Jesus Cristo. E por meio dessa obra salvadora, irmãos, Deus nos tira do império das trevas, nos conduz para o seu reino, e nós sabemos que tudo isso é feito por meio da fé que nós temos na obra de Cristo Jesus, que também é um presente que Deus nos dá, fé e arrependimento. A alternativa a esse plano? A alternativa é sofrer eternamente. O homem pecou contra um Deus que é santo e eterno, e a Bíblia diz que ele merece a morte eterna. E quando a Bíblia fala em morte eterna, não é uma aniquilação eterna, é sofrimento eterno pelos pecados que nós cometemos contra o nosso Senhor. Mas a oferta de salvação é estendida a todos aqueles que creem em Jesus. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos em Jesus Cristo, somos justificados e salvos, reconciliados em Jesus Cristo com Deus. E quais são as implicações dessa salvação na vida daqueles que se arrependem, que creem em Jesus Cristo? Nós já fomos considerados justos e fomos reconciliados com Deus. Mas tem mais coisa. Nós falamos aqui no início que a imagem de Deus no homem foi pervertida pelo pecado, foi deformada pelo pecado. Mas agora, quando nós cremos em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, essa imagem de Deus vai sendo renovada progressivamente nas nossas vidas. E esse é um processo de restauração da nossa verdadeira humanidade e vai durar até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente vai ter essa imagem completamente restaurada. Mas agora a gente já pode viver em novidade de vida, agora nós já podemos usar os dons que Deus nos deu, essa parte estrutural da imagem de Deus em nós, nós já podemos amar a Deus, amar ao próximo e desfrutar de toda a criação como Deus quer que nós desfrutemos. E como eu disse, irmãos, esse processo de renovação da imagem de Deus vai durar até o fim das nossas vidas. Esse processo se chama santificação. E quando Cristo voltar, nós teremos, então, a imagem de Deus completamente restaurada em nós. E aí nós vamos para o último ponto dessa grande história, para o último ato, que se chama consumação ou restauração de todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, agora não oferecendo a salvação, não se sacrificando, mas para julgar toda a humanidade. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo vão para o inferno, mas aqueles que nele creram aguardam a ressurreição do corpo para viverem nessa terra renovada por Deus. O sacrifício de Cristo teve efeitos cósmicos sobre toda a criação. A redenção de Cristo reverte a maldição do pecado sobre aqueles que creem no seu nome e sobre toda a criação. A gente leu aqui no início do culto um trecho de Colossenses, capítulo 1, que diz que aprouve a Deus que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Não apenas os filhos de Deus vão ser salvos, mas essa terra vai ser restaurada, renovada. A Bíblia diz que quando os cristãos morrem, obviamente o corpo deles fica aqui na terra pelos efeitos do pecado, mas a alma do cristão estará com Deus, o espírito dele, nesse estado intermediário no céu. Só que, como os irmãos sabem, esse ainda não é o fim. Não é a consumação do plano de Deus. Ao contrário do que muitos cristãos acreditam, o céu nesse estado intermediário não é o destino final de todo cristão. Por quê? Porque Jesus nos prometeu a ressurreição e uma nova vida na nova terra. Para nós, já há vida antes da nossa morte, com a alegria que nós temos que vem de Deus, e há também uma alegria após a morte, mas nós não cremos simplesmente numa vida após a morte de maneira genérica. Nós cremos na ressurreição, que, como alguém já disse, é a vida após a morte. É muito mais do que uma simples vida após a morte. Em Adão, nós temos a morte. Todos os que estão ligados a ele morrem. Mas em Cristo Jesus, todos aqueles que estão ligados a ele ressuscitarão. Alma e corpo foram afetados pelo pecado e alma e corpo precisam ser restaurados. Onde o pecado chega, a redenção obtida por Jesus Cristo também chega. E isso inclui o nosso corpo. E lá em Romanos 8, a Bíblia também nos ensina que a própria criação aguarda por essa redenção, pela libertação das consequências que o pecado trouxe. Deus só vai ficar satisfeito quando todas as coisas estiverem restauradas e purificadas. E é por isso que essa promessa de Mateus 5:5 se aplica a nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa terra. 2 Pedro 3:13 diz que nós, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. Novo céu e nova terra no sentido de serem renovados. Nessa terra renovada não haverá coisa contaminada, não haverá pecado, e nós seremos completamente conformados à imagem de Jesus Cristo, sem pecado, e Deus nunca mais vai permitir que nada seja bagunçado novamente. E o mais importante de tudo é que nós estaremos adorando a Deus de maneira perfeita, sem qualquer obstáculo, amando ao próximo de maneira perfeita, sem qualquer obstáculo, e amando e desfrutando dos prazeres da criação para sempre, sem qualquer obstáculo. Então, a imagem de Deus em nós é completamente restaurada, estrutura e função, e nós podemos cumprir aqueles mandatos que Deus nos deu de maneira perfeita. Pastor Douglas Wilson diz que todas as melhores histórias que foram contadas ou vividas antes dessa são como sonhos se comparadas com a história real onde todos nós cristãos finalmente iremos acordar. É uma história que nunca acaba, em que cada capítulo é melhor do que o anterior. É como uma história, mas uma história que é melhor do que o melhor livro que você já leu. Todas as histórias terrenas terminam, mesmo quando elas são tão boas que você deseja que ela continue por mais milhares de páginas. Mas essa história final nunca terminará. Cada capítulo é mais rico, abundante e emocionante que o último. Vida eterna é a história final. Todas as melhores histórias estavam prefigurando a última e maior história de todas. E, meus irmãos, nessa história que nós vivemos agora, até a volta de Cristo, só há dois tipos de pessoa. Não existe a terceira via, não existe uma pretensa neutralidade. O ser humano é um ser que sempre vai adorar alguma coisa, porque ele foi criado para isso. E Romanos 1, versículo 20, até o versículo 25, nos diz que ou a pessoa adora a Deus, ou ela adora ídolos criados pela própria imaginação. Não tem opção de não adorar. Um escritor americano chamado David Foster Wallace, que nem cristão era, disse que não existe essa coisa de não adorar. Todos adoram. Nossa única escolha resume-se ao que adorar. E o que você escolhe adorar hoje vai fazer toda a diferença já nessa vida, em tudo que você faz, tendo implicações em toda a sua vida, mas também vai ter reflexos por toda a eternidade. E eu gostaria de encerrar lendo o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Peço que você abra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. 2 Coríntios 5, a partir do 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Para nós, cristãos, devemos lembrar disso. Somos embaixadores de Cristo, e a nossa missão é falar a todos aqueles que ainda não conhecem a respeito dessa grande história do Evangelho, e a nossa missão também é estarmos preparados para darmos a razão dessa esperança que há em todos nós. Precisamos ser fiéis àquilo que a Bíblia ensina, vivendo de uma maneira íntegra, comprometidos em novidade de vida, progredindo na santificação e aguardando com esperança e renovação de todas as coisas. E para aqueles que estão em cima do muro, que ainda não se arrependeram dos seus pecados e não creram em Cristo, eu gostaria de terminar com o último trecho desses versículos que eu não li, uma parte do versículo 20, que diz: Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Reconcilie-se com o Senhor Jesus Cristo, que é o único caminho para que isso aconteça. Reconciliando com Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus se fez pecado por nós, morrendo na cruz, para que nós pudéssemos ser contados justos diante dele. Resumindo, essa é a nossa esperança. Vamos orar? Senhor Deus, como é bom nós podermos, de uma maneira bem resumida, lembrar, Senhor, dessa esperança, Pai, da salvação. Obrigado porque nós temos a Tua palavra, que é a Tua revelação especial, que nos mostra tudo aquilo que seremos incapazes de perceber. Nós olhamos para essa criação, vemos todas as coisas, e sem o Senhor Jesus fazemos aquilo que não deveríamos fazer, que é adorar outras coisas, sermos insensíveis ao Senhor, adorando qualquer outra coisa criada e sendo ingratos ao Senhor. Mas obrigado porque, através da Tua revelação especial, através da vinda de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, nós podemos saber, através da Tua palavra, aquilo que nós devemos buscar, que é fé e arrependimento na obra do Teu Filho amado Jesus Cristo. E hoje nós temos essa viva esperança que perdurará por toda a eternidade. Obrigado, Pai. Ajuda-nos a estarmos preparados e a explicarmos essa esperança que nós temos para todos aqueles que nos perguntam a respeito dela. É isso que nós pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nosso culto termina aqui. Que o Senhor abençoe todos vocês nessa próxima semana também.